Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, a atuação do Republicanos no Congresso. Como a legenda tem se relacionado com o governo Lula e se posicionado em votações de propostas do Executivo? O xadrez entre base, oposição e forças de centro e as perspectivas de avanço de pautas como arcabouço fiscal, reforma tributária e regulação das redes. Eu converso com o deputado federal mineiro Lafayette de Andrada, membro titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e presidente da Frente Parlamentar Digital. Deputado Lafayette, um prazer recebê-lo novamente aqui na Assembleia, que já foi por tantos anos sua casa.
Para mim é uma alegria muito grande estar aqui de volta no Mundo Político, conversando com os espectadores da TV Assembleia.
Deputado, o Republicanos apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro, a tentativa de reeleição. Tem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e integra na atual legislatura na Câmara um bloco junto ali a MDB, PSD, Podemos e PSC. PSD e MDB comandam ministérios. Como o Republicano se define em relação ao governo Lula? É independente ou oposição?
Independente. Né? O Republicano não pertence ao governo, não quer pertencer ao governo, já foi convidado, dispensamos, não temos nenhum ministro, não temos nenhuma posição no Planalto e não queremos ter. Nós não somos base do governo, nós somos independentes. Não somos também aquela oposição de quanto pior, melhor, mas somos independentes, temos liberdade para apoiar aquilo que achamos que for bom para o Brasil e também para votarmos contrário àquilo que nós não concordamos.
O Republicanos deve receber em breve, especulado na imprensa, a filiação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que estava no União Brasil. Mas a saída dela do cargo também é especulada. Compor o primeiro escalão em uma eventual reforma ministerial está no horizonte do Republicanos?
Não está. O Republicano não quer, não reivindica e não vai participar do governo. Nós não estaremos na esplanada.
Não existe nem divisão interna em relação
não
a
há.
Isso?
O Republicanos é um partido grande, um partido que tem mais de 40 deputados. Existe sim uma minoria ali, sei lá, 5, 8 deputados do Nordeste principalmente, que tem mais proximidade com o governo Lula, mas é uma relação individual. O partido institucionalmente ele não está na base do governo, não pretende estar e não estará.
A formação desse bloco, no qual está o Republicanos, ela foi interpretada por analistas como estratégia para esvaziar um pouco o poder do presidente da Câmara, Arthur Lira, do chamado Centrão. Foi isso mesmo?
Não. Este bloco parlamentar que foi formado foi muito mais com relação a procedimentos internos do processo legislativo regimental. Havia uma conversa de que o União Brasil iria se juntar com o PP, iam fazer uma federação, e eles teriam lá 150 deputados. O PL sozinho já tem 90, o PT tem 80 e federou com o PCdoB e com o PV. Nós ficaríamos, apesar de ser um partido individualmente grande, nós ficaríamos lá atrás. E nas escolhas de comissões, de relatorias, a gente fica isolado. Então, foi um entendimento que houve desses quatro partidos, que ideologicamente se aproximam muito, mas muito mais por questões internas e procedimentais da Câmara. A imprensa falou, isso aí é para tentar barrar o Lira, e não tinha nada disso. O que há, sim. Era importante para nós termos um bloco com um número grande de deputados para que nas questões procedimentais internas da Câmara a gente ter condições de lutar por posições de relevo.
Falando no presidente da Câmara, Arthur Lira, é um protagonista, sem dúvida alguma, da política brasileira nos últimos anos. Como é que o senhor enxerga a condução da casa por ele? Ele acumula superpoderes?
O cargo de presidente da Câmara, ele dá superpoderes para aquele que ocupa a cadeira. Isso é o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia, ele tem poder natural. Agora, quando o governo não se apresenta, e é o que está acontecendo hoje um pouco, naturalmente, é a lei da física, não existe vácuo. Alguém ocupa esse espaço.
O que é não se apresentar?
Hoje, o governo que entrou, o governo do PT, ele, a minha visão, ele não se encontrou ainda, está um pouco patinando, ainda você não vê ainda uma posição definida, o que o governo quer, o que deseja, qual que é o projeto do governo, o que queremos para o país, o governo não se apresentou ainda. E o governo não se apresentando, fica uma nuvem, né? Fica esse espaço de poder que ninguém sabe quem define. E aí não há vácuo. E ele, né, o presidente da Câmara, Arthur Lira, é um homem inteligente, é um homem preparado, deputado experiente, e ele acumula o poder de ser presidente da Câmara. Isso, naturalmente, vai dando a ele mais poder. Né? O governo não se apresenta, alguém ocupa esse espaço.
O senhor já tem experiência, né, de diversas legislaturas, somando o período como deputado estadual e federal. Esse empoderamento do parlamento é um processo que vem numa crescente.
Vem. Isso começou de maneira muito forte no próprio governo Bolsonaro, no governo anterior, que era um governo também que não tinha também uma aptidão muito grande para lidar com as questões da política do dia a dia. Aliás, se elegeu naquela época falando que era da nova política e que não queria se envolver. E aí acabou se distanciando. E aí não tem vácuo, o poder legislativo cresceu. E nesse governo, de novo, aí por duas razões. Uma é uma certa desarticulação ainda que está acontecendo dentro do governo. E segundo, porque aconteceu um fenômeno interessante, que nós elegemos um governo de esquerda, o PT, o Lula, mas um Congresso majoritariamente de direita. E esse governo de esquerda ainda não se encontrou, e aí naturalmente o parlamento cresce, isso é natural.
Por quais caminhos o senhor acredita que seria possível melhorar a articulação política do governo?
Olha, o meu sentimento, o meu feeling, como eu disse, o republicano, que é o meu partido, ele não está no governo, mas eu percebo assim, um pouco da ausência do presidente Lula. Eu não fui deputado quando ele tinha sido presidente anteriormente, né, dos outros mandatos. Mas o que falam é que ele era uma pessoa muito envolvente, né, uma pessoa que tinha um carisma pessoal muito grande, né, e que os deputados ele atraía, tinha um magnetismo natural com os deputados. E que dessa vez, segundo eles comentam, ele está um pouco mais afastado, ele está mais um pouco distante. E aí o governo não se encontrou.
Ele assumir as rédeas.
Ele assumir as rédeas, ele se apresentar mais, a articulação, ele se apresentar mais, é o que comentam, né, as pessoas que são da base do governo. Eu não sou da base, mas o que comenta-se é isso, é uma ausência, né, a falta da presença maior dele nessas articulações.
Sem maioria sólida na Câmara, nesses 6 meses o governo colheu derrotas e vitórias em votações ali importantes. Decretos que mudavam o marco do saneamento, por exemplo, foram derrubados. Já o arcabouço fiscal passou com uma margem ali expressiva. O que que pesou nos dois casos, na sua visão?
Olha, eu vou te dizer uma coisa. Por mais que critiquem ou não, o presidente Arthur Lira tem sido muito correto com o governo. Né? As grandes vitórias que o governo teve na Câmara, ela deve muito, né, ao Arthur Lira. O Arthur Lira ele tem realmente uma presença forte, tem uma liderança muito forte dentro da Câmara, né, e o governo deve muito a ele. Né? As vitórias expressivas que o governo teve na Câmara tem ali a digital do presidente Arthur Lira.
E em relação à derrota que houve ali, principalmente no marco de saneamento, o que foi o entendimento que pesou?
Ali a análise que foi feita ali é que a modificação do marco do saneamento, que é uma coisa que já tinha sido amplamente discutida pela Câmara, havia sido aprovado, né, era uma coisa muito pontual, lá uma questão da Bahia, né, que tem muito a ver com o ministro da Casa Civil.
Rui Costa, aí, que tem estado talvez em rota de colisão com Arthur Lira. Né?
E aí a Câmara já meio que definiu, já deixou assim, muito claro que aquilo que foi votado, que foi aprovado pela Câmara, ainda que no governo anterior, a Câmara não vai modificar, não vai mudar o marco fiscal, não vai o marco do saneamento, a questão da independência do Banco Central, aquilo que já foi votado, discutido e aprovado pela Câmara, eu não percebo hoje, a minha intuição, vontade da Câmara modificar isso. Se o governo quiser insistir, vai ser derrotado.
O presidente nacional do seu partido, Republicanos, né, Marcos Pereira, chegou a afirmar, deputado Lafayette, em entrevista essa semana, que não será surpresa se o governo Lula passar 4 anos sem maioria na Câmara. O senhor concorda com essa leitura?
Na verdade, está sendo assim. Como é a divisão hoje na Câmara, de maneira positiva? Existe ali uma minoria ali de 20% a 25% dos deputados que são de esquerda, né, de esquerda no DNA, que apoiam incondicionalmente o governo Lula. Tem uma outra minoria de 20% a 25% de deputados que são de direita convicta, né, e que não vão apoiar nunca o governo Lula. e tem ali de 50% a 60% de deputados que são ali de centro, que normalmente tem uma tendência a ter uma boa vontade com o governo, isso em todos os governos, né? Mas são ideologicamente de direita. Né? E aí foi o que eu tinha comentado no início, o governo não se apresentou ainda, esse centro, que ideologicamente é mais de direita, tem sido complacente com o governo, tem tido boa vontade, isso é natural, mas como o governo, na minha visão, não está conseguindo se articular bem, é o que falou o presidente Marcos Pereira, o presidente do meu partido, olha, vai ficar, se bobear, 4 anos sem ter uma base firme. Ou seja, o governo ele não tem hoje uma base firme na Câmara.
Marcos Pereira, que pode ganhar ainda mais importância nesse horizonte, né? Um dos nomes especulados para suceder Arthur Lira na Câmara. Isso já foi tratado no âmbito do Republicanos?
Não, isso não foi tratado. O presidente Marcos Pereira é um homem que tem envergadura nacional, que tem todas as credenciais para ser um bom presidente da Câmara, se desejar vir a disputar. Mas até o momento ele não manifestou isso publicamente, o desejo de disputar. Mas, indiscutivelmente, é uma grande liderança nacional, uma grande liderança dentro da Câmara, e tem, sim, todas as credenciais, né, para eventualmente ser o próximo presidente da Câmara. Mas ele positivamente, ele não se declarou candidato, não está em campanha, né? Não se manifestou nada nesse sentido.
A bancada do Senado, do Republicanos, deputado Lafayette, tem políticos ali claramente identificados com o bolsonarismo, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, ex-ministra Damares. Há divergências de posicionamento da legenda nas duas casas?
Não, o Republicano é um partido bastante homogêneo nesse sentido, ele vota sempre em bloco, tem uma harmonia muito tranquila, né? Não há divergência entre o Republicanos do Senado com o Republicanos da Câmara, de forma nenhuma.
Entre, né, dificuldades políticas que a gente já tratou aqui nessa entrevista, né, que o governo vem tendo na articulação, e uma melhora recente aí de índices de economia, como é que o senhor avalia, de forma geral, a largada do governo Lula até aqui?
Olha, como eu comentei antes, eu ainda não, assim, não percebo, né, ainda assim, claramente, né, uma direção exata. Para onde queremos ir? Qual é o projeto de governo? O que se pretende exatamente? Né? A gente percebe que a coisa vai indo mais ou menos na correnteza. Né? O ministro Haddad, da Fazenda, ele, por questões pessoais, tem, né, se...
É uma surpresa positiva a atuação dele?
É uma boa surpresa, né? É um homem inteligente, foi prefeito de São Paulo, né? É um estudioso. Parece que os índices aí estão dando aí um certo suspiro, mas muito também em função de que estamos colhendo hoje muito do que foi feito antes. Então a gente não tem ainda condições de perceber, né, se efetivamente os resultados que nós estamos colhendo hoje são frutos de políticas desse governo ou se são ainda, que eu, me parece que sim, ainda são repercussões, consequência do que foi feito no governo passado. Porque essas consequências sempre demoram 6 meses para acontecer. Então daqui a 6 meses é que nós vamos começar a sentir efetivamente, né, o que o governo está semeando. Né? Nós vamos colher daqui a 6 meses, 1 ano. Aí nós vamos ver realmente o que foi feito e se os resultados são positivos.
Na execução de políticas públicas, né, além dos programas do Executivo, tem também sempre a questão das emendas parlamentares que chama muita atenção. Como é que tem sido operacionalizado o pagamento nesse início de gestão e se esse jogo de governabilidade, na visão do senhor, mudou em comparação com o chamado orçamento secreto que vigorava, né, até então?
O que se chamou de orçamento secreto eram emendas que a Câmara podia fazer de maneira mais discricionária, né, o próprio presidente da Câmara. Isso aconteceu em uma legislatura, né, porque depois o Supremo Tribunal entendeu que aquilo não devia ser dessa maneira, a própria Câmara e o Senado aprovou um projeto de lei de resolução disciplinando o orçamento da União. Então esse orçamento chamado orçamento secreto não existe mais. O que há, então, é o orçamento impositivo, que é claro e transparente, e o governo atual tem, em certo aspecto, mantido aí um cronograma mais ou menos como o governo anterior mantinha e que todos os governos mantêm, do pagamento das emendas que são impositivas. Ele tem que ter essa programação. E o governo vem, razoavelmente, vem cumprindo a programação das emendas impositivas.
Ainda existe esse jogo de concentrar pagamentos perto de votações importantes?
Como... Às vezes acontece, mas assim, o governo tem... É muito mais poesia, vamos dizer assim, é muito mais narrativa do que realidade. Né? O que está sendo pago hoje são consequências, né? São as emendas do ano passado, que já estavam já lançadas, né? Que já estavam já orçamentadas, já tinham sido devidamente já contabilizadas. Então, olha, tem a votação, mas liberou não sei quanto, parece que está dando de presente. Nada, você vai olhar, são emendas que eram do ano passado, que estão sendo pagas. Então, não teve. Até agora, não houve esse tipo de barganha. Isso não percebi. Volto a insistir, o meu partido não pertence à base. Né? Então,
Fato é que a Câmara, né, tem travado, né, nesse contexto, discussões importantes, uma delas do arcabouço fiscal, que está no Senado e que deve voltar para a Câmara após algumas modificações ali dos senadores. Como é que o senhor tem visto os rumos dessa matéria?
O arcabouço, né, foi votado na Câmara, foi aprovado com larga maioria, e a Câmara aperfeiçoou muito o projeto original do governo, e acho que ficou um projeto bastante razoável, o projeto original não era, e as modificações que a Câmara fez deram um arcabouço positivo. Mas eu volto ao que eu tinha falado no início, né? Como existe uma certa insatisfação da articulação do governo, então todas as votações que são importantes para o governo acabam sendo difíceis, né? Porque há uma certa insatisfação, não há articulação. O que eu percebo, a minha intuição, é que como não há um norte definido, há desencontros entre o governo, né? A Casa Civil, os ministros, chamados ministros da Casa, né? Que ficam no Planalto e que deveriam fazer essa articulação, eles não têm, a gente percebe muita força com a esplanada, com os ministérios, né? Que era o que se esperava. Aqui é articulação política. O que se define aqui dentro, né, do Planalto é a política que os ministros devem fazer, devem executar. Muitas vezes, articulações que acontecem aqui, não há correspondência depois na esplanada pelos ministérios. E aí gera a insatisfação da base governista na Câmara. É isso que está...
Mas será que essa pauta, pelo menos, não está um pouco blindada disso?
Então, agora, existem algumas pautas que sim, que não se contaminam. Por exemplo, o arcabouço legal. Todo mundo tem consciência que o país precisa ter um arcabouço, tem que ter uma âncora fiscal. Isso, senão nós não sobrevivemos. E aí a discussão foi muito mais técnica do que ideológica. Né? Daí que foi aprovado com ampla maioria, porque tínhamos um texto razoável e fugiu dessa briga ideológica ou governo-oposição, porque havia um sentimento da necessidade que o Brasil tem de ter um arcabouço, ter uma âncora fiscal.
O próprio Ministério da Fazenda não se opôs às modificações feitas na Câmara.
As articulações que aconteceram foram muito positivas, o Ministério da Fazenda participou ativamente com seus técnicos junto do governo, junto da Câmara, as lideranças da Câmara, e construíram juntos um texto que ficou bastante razoável.
Reforma tributária, outro tema quente na Câmara.
Isso é espinhoso.
Pois é, com diretrizes da proposta já apresentadas por um grupo de trabalho. E dizem que há resistências de governadores, principalmente nesse momento. Mas Lira tem se mostrado otimista, né? Essa matéria sai do papel, deputado Lafayette?
Essa é uma matéria complexa. Essa é outra que, assim, que foge um pouco dessa briga oposição-governo, né? É mais a temática em si, tecnicamente. Existe várias reclamações, várias observações a serem feitas desse projeto que foi apresentado, que aliás não tem um texto ainda, foi mostrado as linhas gerais, né, que se desejam obter, ninguém conhece ainda um texto, mas mesmo nessas linhas gerais, diversos segmentos, vários setores da economia estão muito contrários, e aí a Câmara é muito sensível a isso. É um tema muito espinhoso, né, a reforma tributária, porque a nossa legislação é muito complexa, muito dispersa, e aí você querer arrumar, e precisa ser arrumada, quando você arruma essa complexidade de engrenagens que existe da legislação tributária, alguém vai sair perdendo. E quem perde, obviamente, grita. Às vezes está até ganhando sem merecer. Mas vai gritar.
E não aí, falta talvez uma visão de médio prazo? Assim?
Sim, do setor econômico. Porque o que acontece é isso, é que muitas vezes, em alguns pontos, em alguns setores, diagnosticaram que eles vão perder agora, mas que no médio prazo, daqui a 5 ou 10 anos, né, vai haver um benefício. Mas o empresário hoje falou, mas eu vou ficar aqui 5 anos levando prejuízo? Será que eu vou sobreviver daqui até assim, mais 5 anos? Né? Então, isso tudo é difícil, a pessoa, eu perder agora para ganhar lá na frente, não sei. Então, essa que é a complexidade, é semelhante à reforma política. Né? A reforma política, a gente brinca que todo mundo concorda que a gente precisa da reforma política. Mas na hora que você vai desenhar qual que é a reforma política, cada um tem a sua ideia. Aí a resultante é zero, cada um tem a sua ideia, não há acordo, não há unanimidade, a coisa não anda. A reforma tributária, né, parece muito com isso.
Mas será que sai no primeiro semestre? Lira está otimista.
Pois é, no primeiro semestre já estamos aí às portas do final do primeiro semestre. Né? A Câmara vai até metade de julho. Nós já estamos já praticamente entrando no mês de julho. A semana que vem é uma semana morta, porque são os festejos de São João no Nordeste, principalmente, que tem uma bancada grande.
Os deputados a Câmara não vão estar lá.
Vai estar esvaziada. Então já é uma semana a menos. Eu acho difícil votar isso no primeiro semestre.
Também movimentou o Congresso, né, recentemente, o debate em torno da regulação de conteúdos em redes sociais, assunto que o senhor acompanha de perto como Sim. presidente da Frente Parlamentar Digital. Em uma entrevista que o senhor deu, à época, o senhor considerou que o projeto que teve ali a análise adiada tinha muitas pontas soltas. O que eram essas pontas soltas?
O que havia naquele projeto, ele, na verdade, ele tinha imprecisões jurídicas. Era um projeto que, do ponto de vista jurídico, né, ele tinha várias contradições. Ele não respeitava o nosso arcabouço constitucional, cheio de ideias, mas que muitas esbarravam em inconstitucionalidades. E tinham várias imprecisões. Né? Por exemplo, vamos combater o discurso de ódio. Ok. E se a plataforma não combater o discurso de ódio, vai ser punida. Mas aí, o que é discurso de ódio? Você, quando dá uma responsabilidade para alguém, você precisa claramente dizer qual é a responsabilidade. E o projeto não tinha isso, tinha um conjunto de ideias, mas não tinha claramente o que você tem que fazer para não ser punido. O projeto não trazia isso. Né? E, em alguns momentos, ele tinha algumas contradições, né? E até mesmo esbarrava em algumas ilegalidades. Foi um projeto que foi rejeitado. E, embora não tenha sido votado, a Câmara rejeitou e o presidente Arthur Lira, percebendo que seria rejeitado, entendeu de não colocá-lo em votação. Compete agora ao relator, que é um deputado muito sensato, eu gosto dele.
Deputado
Orlando Silva é um bom deputado, é um deputado sério. Então compete a ele como relator agora redesenhar o projeto, refazer. Nós apresentamos uma proposta alternativa, né? Nós apresentamos um texto substitutivo, com uma visão bastante diferente, com uma visão mais no sentido propositiva, de fazer uma integração das funções do poder público com as próprias plataformas, para juntas combaterem a criminalidade da internet. Nós buscamos a expertise das plataformas junto com as obrigações que são do governo, do poder público e que são indelegáveis, para trabalharem juntos para combater a criminalidade da internet.
Agora, a atuação das plataformas, né, em relação ao projeto chateou muito o presidente da Câmara, Arthur Lira. Né?
Foi as grandes plataformas, elas tiveram
uma reação muito enérgica ali.
Porque o projeto era uma outra, na minha visão, uma falha do projeto, é que ele era muito direcionado a elas, grandes plataformas. Esse projeto alternativo que nós apresentamos era um projeto para a internet. Então, exemplo, é para serviços da internet, serviço de mensageria, esse é o nosso alternativo. O serviço de mensageria tem que ter esses critérios para poder funcionar. O projeto que havia era direcionado para essa, para essa e para essa plataforma. A hora que você regulamenta somente algumas plataformas, as outras estão livres. A criminalidade, eu fui secretário de segurança. Quando você regula demais uma determinada espécie, a criminalidade vai para outras. Então, o nosso projeto alternativo, ele regula a internet, os serviços, independente de quem o promove, se seja grande, seja médio, seja pequeno.
Estamos chegando na reta final da nossa conversa, mas queria, antes de encerrar, perguntar ao senhor, né, em Minas, o Republicanos integra a base do governo Zema. Como é que tem sido o diálogo entre o Executivo Estadual e a bancada federal mineira em Brasília, se já tem ali prioridades delineadas, por exemplo, para a questão das emendas de bancada.
Recentemente o governador esteve em Brasília, reuniu toda a bancada mineira, não só a dos republicanos, e expôs as principais diretrizes do governo, aquilo que ele desejava e que pedia aos deputados que nas emendas de bancada desse uma prioridade. A relação do governo Zema com a bancada federal como um todo tem sido uma relação muito cordial. E o Partido Republicano também. Mas o Partido Republicano, no que se refere à sua conduta com o governo estadual, ele segue, obviamente, mais a orientação aqui da bancada estadual.
O senhor vê o governador como um nome com potencial para planos nacionais?
É um nome, né? Minas Gerais sempre tem um peso forte, né, nas eleições. O governador Zema não pode disputar mais a reeleição, está indo para o segundo mandato. Obviamente é um nome nacional. Minas Gerais, governador de Minas, sempre é um nome nacional, sempre é uma possibilidade, né, de vir como candidato.
Deputado Lafayette Andrada, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político.
A gente agradece. Para mim é uma alegria retornar aqui para falar aqui na Assembleia Legislativa.
Conversei com o deputado federal Lafayette de Andrada, do Republicanos. Falamos sobre a relação de seu partido com o governo Lula, o jogo de forças entre base, oposição e legendas de centro, e as perspectivas das discussões no Congresso sobre arcabouço fiscal, reforma tributária e regulação das redes. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/TV.